DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 19 de dezembro. Na Nigéria, o Boko Haram voltou a atacar. Os extremistas mataram 35 pessoas e fizeram pelo menos 172 reféns, entre mulheres e crianças, em Gomzuri, no norte. O ataque aconteceu no domingo, mas só agora foi noticiado. Segundo responsáveis locais, os terroristas sequestraram os reféns e colocaram-nos em caminhões em direção à floresta de Sambisa. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, avançou numa visita a Portugal que os prejuízos causados pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo ultrapassam os 50 milhões de euros. Segundo o chefe do governo cabo-verdiano, o vulcão já destruiu duas comunidades e desalojou cerca de 1.300 pessoas. A informação completa à frente. O Fundo Monetário Internacional considera que Moçambique está em ascensão, mas que os desafios são imensos. Segundo Alex Segura Obiergo, representante do FMI em Maputo, ainda há muito trabalho pela frente no que toca à inclusão da população na economia. Na apresentação da obra Moçambique em Ascensão, Construir um Novo Dia, lançada pelo FMI, Segura Obiergo recordou que o país tem taxas de crescimento do PIB acima dos 7%, mas que são pouco inclusivas para a população, cuja maioria está ligada ao setor agrícola de baixa produtividade. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português anunciou em Lisboa a criação de um observatório de investimento entre Portugal e Angola. Rui Machete, numa conferência da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, informou que está a ser ultimado com o homólogo angolano um memorando para a criação deste observatório, que visa acompanhar a evolução dos projetos entre os dois países. Segundo o ministro, em 2015 vai realizar-se um fórum empresarial Portugal-Angola. Portugal lança esta sexta-feira um programa de cooperação com a Guiné-Bissau para a prevenção da epidemia do ébola. O anúncio será feito pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, e pelo ministro da Saúde, Paulo Macedo. A ajuda vai financiar a instalação e o funcionamento de um laboratório móvel para o diagnóstico de infecções. De acordo com o responsável do Programa Alimentar Mundial, há risco de fome nos próximos dois anos nos países mais afetados pelo ébola. Carlos Veloso, coordenador regional de emergências para a África Ocidental, disse ainda que as populações em maior risco são as que estão fora dos centros urbanos. Segundo o responsável da ONU, a fome pode ameaçar até março mais de 1 milhão de pessoas. Segundo um relatório da organização Save the Children, milhares de crianças são usadas como soldados na República Centro-Africana. O documento, divulgado na quinta-feira, revela que nos últimos dois anos, cerca de 10 mil crianças foram violadas, escravizadas ou usadas como combatentes por grupos armados. Pelo menos dois líderes de primeira linha do Estado Islâmico foram mortos pela coligação internacional no norte do Iraque na última semana. De acordo com informações do Pentágono, as vítimas mortais eram próximas ao líder do grupo extremista Abu Bakr al-Baghdadi. O presidente norte-americano Barack Obama falou com o homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi, a quem expressou preocupação com os julgamentos em massa e a detenção de jornalistas e ativistas. Segundo a Casa Branca, Barack Obama encorajou Fattah al-Sisi a investir mais nas aspirações políticas do povo. Obama enfatizou ainda a importância da cooperação entre os dois países na luta contra o terrorismo. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse em Bruxelas que a situação entre a Rússia e a Ucrânia tem de ser encarada com realismo e não com otimismo, acrescentando que o diferendo levará anos a resolver-se. Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, submeteu ao Parlamento de Kiev um projeto-lei que visa a adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os líderes da União Europeia mostraram apoio ao plano de investimentos de Jean-Claude Juncker, cujos pormenores só deverão ser conhecidos em 2015. O plano tem como objetivo relançar a confiança na União Europeia e depende de fundos privados. Segundo o recém-empossado presidente da Comissão, Bruxelas espera mobilizar 315 mil milhões de euros nos próximos três anos com este projeto. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Ativistas angolanos organizam novo protesto em Luanda no sábado. Moçambique está 3 meses atrasado na migração digital do sinal televisivo. Em Cabo Verde, os prejuízos do vulcão da Ilha do Fogo ultrapassam os 50 milhões de euros. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A capital angolana vai ser novamente palco este sábado de uma manifestação antigovernamental promovida por ativistas dos direitos humanos. Uma das organizadoras do protesto é a jovem Laurinda Gouveia, vítima de agressões e ameaças na última manifestação em Luanda. O correspondente Nelson Sul de Angola.
O protesto, que visa novamente apelar para o fim da violência e condenar as agressões policiais contra os manifestantes, está a ser organizado por um grupo de jovens e conta pela primeira vez com a participação de 5 meninas que subscreveram a carta de protesto entregue ao governo provincial de Luanda. Uma das organizadoras da preterida manifestação de sábado é a jovem ativista Laurinda Gouveia, vítima das agressões policiais no passado dia 23 de novembro. A propósito, a DW África conversou com a jovem ativista, para quem um dos motivos da manifestação de sábado terá como objetivo chamar a atenção do presidente angolano José Eduardo dos Santos sobre o clima de insegurança e da violação dos direitos humanos alegadamente promovidas pelas autoridades por si coordenadas.
Porque um dos nossos objetivos é pedir com que o senhor presidente se pronuncie para que comece a dar o tratamento devido às pessoas. Porque a polícia não deve estar a bater a população.
Questionada se não teme pela sua vida, tendo em conta a ameaça de morte que lhe terá sido feita por oficiais da Polícia Nacional e dos serviços secretos, caso fosse vista numa manifestação, Laurinda Gouveia diz estar consciente dos perigos que corre.
Mesmo com esta ameaça, eu vou participar na manifestação. Muita gente sofre esse tipo de agressão na mão da polícia. Foi Deus, né? Estamos vivos e para darmos o nosso testemunho, para mudarmos a situação.
A sociedade angolana, particularmente as mulheres, a jovem ativista fez ainda um apelo.
E gostaria que as pessoas, em geral, aderissem a essa manifestação.
A manifestação a ter lugar neste sábado surge numa altura em que a JMPLA na província de Luanda manteve o encontro com os jovens do Movimento Revolucionário de Angola num desafio lançado por Tomás Bica, secretário provincial da Juventude do Partido no Poder em Luanda, com o intuito de conhecer melhor o fundamento da luta dos jovens ativistas. A esse respeito, Adolfo Campos, do Movimento Revolucionário, disse que o encontro serviu apenas para transmitir aos jovens do MPLA que os mesmos não dispõem de bagagem suficiente para um debate sobre os problemas do país.
É que a juventude do MPLA não tem a capacidade, a maturidade suficiente para ter um debate com o movimento revolucionário. Porque a juventude do MPLA são pessoas que ainda estão a defender os seus frangos na arca. Então não tem como. Não vamos debater com alguém que ainda diz que defende o presidente da República. A dizer que o presidente da República é santo, que o presidente da República é o melhor. Nós não estamos falando disto.
O ativista do Movimento Revolucionário de Angola disse, por outro lado, que debater os problemas de Angola só com o presidente José Eduardo dos Santos.
Porque o presidente da República é o dono de todos os poderes do país, não importa econômico, financeiro, defesa, está tudo com ele. Não tem outra pessoa a quem questionar. Por que se falar com o ministro do interior? O porquê que batem todos os dias manifestantes? Ele não vai ter resposta para me dar. Por que não recebe ordem superior a partir do próprio José Eduardo dos Santos? Então como vou debater com essa pessoa o quê? Vou combater com essa pessoa o quê? Obviamente tem que ser com o próprio mandante que manda fazer as coisas. Com o próprio mandante que rouba o dinheiro do povo.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E vamos à pergunta de hoje. Acha que este tipo de ações é eficaz? O que gostaria que mudasse do ponto de vista da política e segurança em Angola? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 19-8273.
Moçambique está 3 meses atrasado no processo de migração digital do sinal televisivo, porque o Banco de Exportação e Importação da China ainda não transferiu a verba acordada para este processo. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
Os 220 milhões de euros, cerca de 300 milhões de dólares americanos concedidos a Moçambique para custear o processo de migração digital da TV, ainda não estão disponíveis devido a procedimentos burocráticos exigidos pelo Exim Bank, Banco de Exportação e Importação da China. A demora na concessão de fundos impede, por exemplo, a aquisição de equipamentos como conversores e a instalação da rede redundante nas capitais provinciais. Outra atividade que está dependente da verba é a divulgação deste processo aos cidadãos, segundo Simão Anguilazi, da Comissão de Imigração Digital no país, que reconhece haver ainda déficit de conhecimento sobre o assunto.
Nós deveríamos estar já com a rede piloto a funcionar. Portanto, essa rede piloto é importante porque será um instrumento concreto para a população poder ver exatamente o que vai acontecer. Também, nessa altura, deveria estar fechado completamente o dossiê de financiamento.
O cenário, de acordo com Naldo Schwitt, do Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, prenuncia o incumprimento dos prazos para esta migração. Schwitt diz, por isso, que os cidadãos poderão ficar sem acesso à informação caso o governo não encontre soluções para o assunto.
Realmente, há uma fraca e debilitada informação sobre o que é que realmente compreende este processo de imigração digital e vai ser uma grande surpresa.
O gestor da Top TV, Moisés Nhantumbo, minimiza o problema e acrescenta que há ainda espaço para uma migração digital efetiva.
Eu não diria que em 6 meses teríamos condições para migrar, porque o fator principal para tudo quanto se trata de uma atividade técnica tem a ver com os fundos. Se houver disponibilidade de fundos, mesmo em 2 meses podemos migrar.
Entretanto, Nhantumbo critica a prevalência da falta de transparência na gestão do processo, numa clara alusão ao envolvimento do presidente da República no negócio. Sobre a polêmica, Simão Anguilazi clarifica que nem tudo está nas mãos da Star Times, empresa participada pelo chefe do Estado, Armando Guebuza.
Não creio que seja possível a gente falar de um problema de transparência. Eu acho que o problema, de facto, foi mais de comunicação e de conhecimento deste mecanismo de financiamento internacional do que tanto de transparência.
Migrar com o cidadão é a palavra de ordem da sociedade civil moçambicana, para quem ninguém deverá ficar prejudicado com o processo. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
Em Cabo Verde, o vulcão da Ilha do Fogo continua a preocupar a população. Apesar da erupção ter abrandado, a atividade continua e o medo de que a lava volte a fazer estragos mantém-se. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, de visita a Portugal, avançou em Coimbra que os prejuízos causados pela erupção vulcânica ultrapassam os 50 milhões de euros. A agência de notícias Lusa enumerou os danos causados em Portela e Bangaeira, as duas povoações de Chã das Caldeiras mais afetadas pelo fenómeno natural.
Avalia-se num valor superior a 50 milhões de euros, portanto os estragos já provocados pela erupção. As perdas materiais, as pessoas ficaram, portanto, duas comunidades já foram engolidas pelas lavas, escolas, jardins, cooperativa de vinho, igrejas, infraestruturas desportivas, estradas, quer dizer, houve uma destruição total dessas duas comunidades.
Segundo o chefe do governo cabo-verdiano, também hotéis e pensões, estruturas económicas e áreas agrícolas foram destruídas pela lava. Até agora, contam-se 1.300 pessoas desalojadas, mas segundo José Maria Neves, há outros prejuízos.
E as pessoas perderam também o seu espaço, o seu habitat. Há uma relação muito forte entre as pessoas e o vulcão. As pessoas tinham e têm o vulcão como um grande amigo. E, portanto, estão a considerar um pouco traídas neste momento pelo vulcão.
De acordo com o primeiro-ministro de Cabo Verde, o governo vai dialogar com os deslocados para depois avaliar a melhor forma de os realojar. O vulcão da Ilha do Fogo entrou em erupção no dia 23 de novembro e até agora não provocou vítimas mortais. Entretanto, uma novidade que poderá ajudar as autoridades cabo-verdianas do ponto de vista da prevenção, Uma delegação da empresa portuguesa TechEvers chegou na quinta-feira à Ilha do Fogo para apoiar, através de aviões não tripulados, a monitorização da evolução da lava. Ricardo Mendes, administrador da empresa, explica o objetivo.
Oferecemos às autoridades cabo-verdianas a possibilidade de utilizar sistemas nossos, pro bono, não é, se quiser, que têm vários tipos de imagem aérea, nomeadamente imagem térmica, que imaginámos que fosse útil, e depois, em conversa com as autoridades, percebemos que, de facto, é muito útil, porque lhes permite perceber a evolução da lava e da lava nos corredores subterrâneos, por baixo da lava já-se mais seca, etc. E, portanto, o objetivo da missão, no fundo, é conseguir ajudar a prever o que é que vai acontecer em termos de evolução da lava.
DW. Espaço do ouvinte.
O que gostaria que mudasse do ponto de vista da política e segurança em Angola? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva, com as participações.
Bom dia. As opiniões variam quanto à eficácia ou não destas manifestações em Angola. Por SMS, Lafo Baldé escreve que o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, é culpado de toda esta situação de insegurança e violência porque não quer dar segurança. Os jovens ativistas vão continuar a manifestar até que as suas exigências sejam resolvidas. Tuvajipano diz que a manifestação não terá lugar em Luanda enquanto o governo de José Eduardo dos Santos estiver no poder. Portanto, essas ações dos ativistas não poderão surtir efeitos imediatos. No Facebook, Januário Ntango diz que acha que é uma boa iniciativa por parte dos ativistas, visto que a política e a segurança em Angola não se faz sentir de forma positiva. O governo usa e abusa do poder para fazer aquilo que lhe convém. Isso tem de acabar porque Angola é de todos nós. É o comentário de Januário Ntango. Jesse Wendy diz também que concorda totalmente com este protesto. Jesse Wendy escreve: queremos que o governo não nos dê só as migalhas que lhes resta, mas o que é nosso por direito, porque os nossos pais, avós, tios morreram ou têm hoje feridas no corpo por lutarem pelo nosso país. Então, em memória dessas pessoas que não estão mais aqui, merecemos respeito por parte da polícia e do governo. Laurentino Cundi tem outra opinião. Ele diz que esta não é a via para a resolução do problema em Angola, porque os protestos nunca trazem segurança a um país, mas sim insegurança. Avestino Augusto Fundaí, a partir de Cantandica, em Moçambique, escreve: eu acho que a manifestação não é uma boa via de resolver os problemas dos angolanos, porque a polícia não permitirá que a manifestação aconteça. Samuel Chamil, que nos escreve também a partir de Moçambique, diz no Facebook: sabem, meus amigos, todos nós temos direito à manifestação, desde que a mesma não seja um distúrbio. José Eduardo dos Santos deve pensar um pouco no seu povo. Basta o que os líderes africanos, sobretudo da SADC, estão a fazer. Claro que esta manifestação vai trazer uma mais-valia à nação angolana. Calton da Costa é da opinião que é preciso recorrer a Deus para mudar o coração deste presidente tirano. Mário Cusacala escreve apenas: eu não quero que haja abuso de poder. Por fim, Domingos Balá diz: os direitos humanos foram aprovados mundialmente e José Eduardo Santos e o MPLA têm de respeitar isso. Nuno.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, sexta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. A capital angolana vai ser novamente palco este sábado de uma manifestação antigovernamental promovida por ativistas dos direitos humanos. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, avançou que os prejuízos causados pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo ultrapassam os 50 milhões de euros. Na Nigéria, o Boko Haram matou 35 pessoas e fez pelo menos 172 reféns entre mulheres e crianças no nordeste do país. Pelo menos dois líderes de primeira linha do Estado Islâmico foram mortos pela coligação internacional no norte do Iraque na última semana. Está completa a informação por agora. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.